Sibeli, pois é, estamos de volta aqui na Câmara Municipal para mais uma transmissão de reunião dos vereadores, também para Sideral de Cachoeira do Campo. Reunião começa agora.
Solicito, secretário, faço chamada.
Romário Batalha, Flávio Andrade presente, Júlio Pimenta.
Presente.
Leonardo Barbosa, Luiz Gonzaga, Maria Regina Braga, Maurício Moreira, Maurício Zacarias Gomes, Moisés Rodrigues e Silmério Rosa Oliveira.
Sob a proteção de Deus, em nome do povo pretano, declaro aberta esta reunião. Solicito, secretário, que leia o expediente.
Requerimento 183-109 do vereador Flávio Andrade ao Colégio de Líderes, requerendo que o projeto de resolução 11-2009 seja votado hoje em única discussão e redação final.
Ok, entendendo o requerimento, Líderes.
Ofício 195, prefeito Andrés Oswaldo, encaminhando resposta à indicação do vereador Flávio Andrade. Solicito cópia, presidente.
Cópia. Ciente, cópia para o vereador Flávio Andrade.
Ofício 96, do prefeito Andrés Oswaldo, encaminhando resposta a requerimento 128 da vereadora Regina Braga, que trata dos índices do VAF.
Ciente, cópia para a vereadora Regina Braga.
Telegrama do Ministério do Estado das Comunicações, convidando para cerimônia de inauguração de instalações do edifício sede dos Correios em Uberaba.
Ciente.
Da mesma forma, em São Sebastião da Vargem Alegre.
Ciente.
Da mesma forma, em São João Evangelista.
Ciente.
Mais um convite, inauguração de Correios em Varjão de Minas.
Ciente.
Telegrama do Ministério da Saúde comunicando a liberação de R$ 98.105,58 para pagamento do PAB fixo da Secretaria Municipal de Saúde.
Ciente.
Liberação também do Ministério da Saúde, R$ 812,04 para pagamento do piso estratégico da Secretaria Municipal de Saúde.
Ciente.
O ofício da Novelas, assinado por Caio Vieira, Novelas do Brasil, comunicando que estão abertos até o dia 17 de julho. Inscrições para a 11ª edição do programa Novelas de Patrocínio. Podem participar instituições sem fins lucrativos, legalmente constituídas de endereço coletivo, com sede no município de Ouro Preto e distritos que atendam aos requisitos do edital. O objetivo do programa é contribuir para o desenvolvimento e o fortalecimento das instituições locais, potencializando suas iniciativas, promovendo resultados efetivos e gerando mudanças significativas. Ao longo de 7 anos, a Novelas investiu R$ 734 mil nesse programa, apoiando 480 projetos que beneficiaram cerca de 90 mil pessoas. Em 2008, serão destinados 40 mil. O processo seletivo, participativo e democrático, conta com participação da comunidade para a escolha dos projetos. Para isso, são convidados representando a sociedade civil, que se juntam aos empregados da Novelas numa comissão que avalia os projetos e define selecionados. O edital e o formulário estão à disposição na recepção da Novelas ou pelo e-mail ouropreto.comunidade@novelas.com. Repetindo, quem tiver interessado pode ir à recepção da Novelas ou solicitar pelo e-mail ouropreto.comunidade@novelas.com. O resultado será divulgado a partir de 29 de julho de 2009. Assina Caio Vieira, Novelas do Brasil.
Ciente todos aí para que possam juntar os projetos para poder participar dessa seleção. Podia fixar depois no hall de entrada da Câmara.
Segundo e único.
Vamos. Podemos passar para os requerimentos?
Requerimento 161, vereadora Regina Braga. Requer à Prefeitura informações sobre quantas ambulâncias estão paradas aguardando serviço de retificação mecânica e ou elétrica, inclusive as que atendem ao SAMU, há quanto tempo cada uma delas estão paradas, qual o motivo na demora de execução dos serviços e qual a oficina autorizada responsável pelo serviço, seu endereço e telefone de contato. Regina Braga.
Requerimento 161.
Antes da gente passar os requerimentos, estou vendo aqui que tem muitos, nós estamos recebendo uma visita na casa, que vai falar no Tribunal Livre. Então vamos deixar a pauta segundo momento, suspendemos a reunião ordinária e transformamos a reunião em reunião especial. Solicito o vereador Silmério Rosa, o vereador Luiz Gonzaga, que dê entrada a este plenário, do senhor Rafael Arrelaro, diretor do IFAM, que vem falar sobre o trabalho que realizará em Ouro Preto. Seja bem-vindo, senhor Fábio. Seja bem-vindo à Câmara Municipal do Ouro Preto. Nós estamos... As reuniões são transmitidas pela Rádio Província, pela Rádio Sideral e também pela internet. Aqui nós somos 10 vereadores na Câmara Municipal de Ouro Preto e temos uma honra, inclusive, de ser vizinho do IFAM, né? Nosso
vizinho,
né? E ficamos muito satisfeitos com a sua vinda a Ouro Preto. Já ouvi falar do seu trabalho através do superintendente Leonardo, que é meu amigo pessoal, e para nós é uma honra recebê-lo nesta casa. E esta demonstração, essa vinda aqui, já demonstra a dedicação e a boa vontade que o senhor, com certeza, com o trabalho realizará no nosso município. Então, passo a palavra para o senhor.
Muito obrigado. Inicialmente, boa noite a todos, boa tarde, boa noite. Cumprimentar inicialmente a toda a população e toda a Casa Legislativa de Ouro Preto, através do presidente da Câmara, sendo que o Legislativo representa a população de sua maneira mais direta, e dizer que é uma honra para um arquiteto estar aqui no plenário da Câmara hoje, a convite dos senhores vereadores, que apesar da pouca distância que nós temos aqui, apenas uma pequena parede que nos separa aqui, a Casa Legislativa da Casa da Baronesa, sede do Escritório Técnico do IFAM na cidade, dizer inicialmente que eu reforço o que já vem sendo muito, muito divulgado, de que a Casa da Baronesa está cada vez mais de portas abertas para todos aqueles que quiserem nos visitar, né? Inicialmente, eu imagino que o convite dos senhores vereadores tenha sido para não só uma apresentação do IFAM, mas também uma apresentação pessoal minha. Fico muito honrado com esse convite. Eu acho que cada vez mais a população e os poderes têm que estar próximos das instituições que estão a serviço da comunidade. É um esforço muito grande, não só do IFAM, mas de vários órgãos do governo federal, para se aproximar cada vez mais da população local. E eu acredito que essa minha vinda aqui não é a última. É uma das primeiras aproximações que eu faço com a população e espero que sejam muitas, inúmeras, aqui no período em que eu estiver aqui à frente do escritório de Ouro Preto. Inicialmente, fazer algumas considerações a respeito do IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que tem uma atuação há quase 72 anos a nível nacional. Foi criado em 1937. E logo da criação do IFAM foram feitos alguns tombamentos, não só de edificações isoladas, mas também de conjuntos urbanos. Ouro Preto foi um dos primeiros, em 1938. E a cidade de Ouro Preto tem a felicidade de ter sido também reconhecida como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco em 1980. Isso é algo que deve ser motivo de muita honra para a cidade, por ter um conjunto que, com esse tipo de reconhecimento, além de ser notadamente um dos maiores conjuntos preservados do país e do mundo. Além disso, tem toda a atuação institucional do IFAM ao longo destes anos, que obviamente careceu num primeiro momento de uma aproximação maior com a cidade. Isso até se deve à própria estrutura com que o órgão sempre pôde contar. Nós somos uma autarquia do Ministério da Cultura. Todos sabem que dentro do orçamento do governo federal, o Ministério da Cultura não é o mais privilegiado, até porque existem outras áreas que são tidas justamente como áreas prioritárias, né? Temos aí educação, saúde, enfim, várias outras áreas que são consideradas prioritárias, e a cultura, apesar de ser igualmente essencial, na hora de repartir o bolo, a gente não fica com um orçamento tão grande quanto o necessário. Até porque, se for verificar, todos os órgãos estão com um orçamento sempre aquém das suas necessidades. Né? O ministro Gilberto Gil teve uma luta muito grande durante o período em que esteve à frente do Ministério para conseguir aumentar a participação do Ministério da Cultura no orçamento do Governo Federal. Isso foi atingido. O Ministério teve um aumento, um ganho efetivo de orçamento. Ainda ficou aquém do 1% do PIB que ele desejava, mas foi um ganho significativo. Mas eu não vim aqui para falar de orçamento da União, né? Vim aqui para falar mais da questão do IPHAN e do patrimônio na cidade. Ouro Preto, ao mesmo tempo que tem todo esse conjunto tombado, a gente tem essa preocupação de cada vez mais estar ao lado da população, ouvindo a população. Isso não é algo que eu quero apenas dizer aqui, mas eu quero que isso seja uma constante, não só na fala, mas nos atos, durante o período em que eu estiver aqui, e dizer que sem a população o trabalho do IPHAN fica esvaziado. Né? Se por algum motivo existe uma interpretação de que a preservação do patrimônio é feita pelo IPHAN apenas para o turismo ou para uma população externa, e essa é uma afirmação que a gente pode rapidamente debater. Se o patrimônio não é utilizado pela sua população, ele perde o seu sentido de ser e de existir. Ele perde o sentido da preservação. Então, a população tem que ser usuária do patrimônio, tem que ser usuária da cidade. O patrimônio histórico muitas vezes foi visto como algo ultrapassado que deveria ser substituído. Porém, a nossa interpretação, e é por isso que eu estou no Instituto há quase 3 anos e meio, compartilho dessa visão de que patrimônio histórico ele não deve ser apenas algo que ultrapassado, pelo contrário, ele deve ser um registro de uma forma de viver e uma forma de conhecimento dos nossos antepassados, que se perpetuou até a nossa geração e que deverá se perpetuar até as próximas. E por esse motivo, nosso trabalho tem algum sentido. É um resgate de uma cultura, de um modo de viver de outros tempos, que chegou até nós e que nós temos condições plenamente de sempre abarcar esse modo de viver e adaptá-lo às nossas necessidades. Falar um pouquinho mais a respeito da minha trajetória, digamos assim, até aqui. Eu sou arquiteto paulista, naturalmente paulista. Estava morando já há 3 anos e meio em Belo Horizonte, trabalhando na superintendência do IPHAN em Minas Gerais, cuja sede é em Belo Horizonte, a qual o escritório técnico do IPHAN aqui em Ouro Preto é um dos braços. A superintendência conta com 7 escritórios no estado: Diamantina, Cerro, Congonhas, Mariana, Ouro Preto, São João del Rei e Tiradentes, que são os maiores núcleos tombados no estado. E na superintendência eu tive a oportunidade de ter contato com todos esses núcleos, né? Sem o privilégio de um sobre o outro, mas de todos eles. Sempre tinham assuntos para serem discutidos de todos esses lugares. Então, com isso, eu consegui ter um panorama do patrimônio protegido ao nível estadual, que aparentemente é homogêneo, mas se formos aprofundar, nós vemos que as características são até bem distintas. Né? A arquitetura e o urbanismo de Diamantina difere do de Ouro Preto, que difere de São João del Rei, até mesmo a constituição arquitetônica desses conjuntos. A partir desse trabalho, com um pedido do superintendente Leonardo Barreto, que me foi feito no final do mês de abril, que eu considero um desafio, se eu aceitaria assumir o escritório técnico daqui de Ouro Preto. Eu fiquei muito preocupado inicialmente, porque a gente sabe que Ouro Preto é uma cidade com uma importância ímpar dentro do contexto nacional e mundial, e ser responsável por um escritório dessa magnitude é algo que, ao mesmo tempo que é uma honra, é um desafio muito grande. E com essa preocupação, eu me preparei e aceitei a proposta. E a partir desse momento que eu aceitei a proposta, o desafio foi a chegada na cidade, propriamente dito, e ter uma preocupação com um olhar das necessidades da cidade, das necessidades da população e dos critérios técnicos do IPHAN. É importante ressaltar que o IPHAN vem, nos últimos anos, cada vez mais procurando dar transparência às suas atitudes e aos seus atos. Nós temos o portal www.ifan.gov.br, onde existe o catálogo dos bens tombados, onde existe uma divulgação das notícias relacionadas ao patrimônio cultural. Além disso, nós temos também uma série de publicações, desde publicações técnicas até publicações com o objetivo de atingir o maior público possível, que não seja especialista em determinados assuntos. A preservação do patrimônio cultural não se restringe à arquitetura e urbanismo. O IPHAN tem registrado, não é utilizado o instrumento do tombamento, é utilizado o instrumento do registro, para fazer o registro de práticas, né, se podemos colocar assim. Uma das mais recentes é o registro do modo de fazer do queijo Minas, da Serra da Canastra e da região do Cerro, que foi registrado no mês de maio de 2008. Foi o primeiro bem de cultura imaterial, como é conhecido, registrado no estado de Minas Gerais. Além desse, o samba, o tambor de crioula do Maranhão, o modo de fazer o acarajé na Bahia, enfim, outros bens culturais imateriais também já foram registrados. Nós temos também um trabalho aí nos arquivos em Mariana, né, aqui, cidade vizinha aqui de Ouro Preto. Nós temos arquivo histórico na Casa Setecentista. Enfim, o IPHAN não se restringe ao tombamento e à preservação do patrimônio arquitetônico construído. O IPHAN tem uma amplitude muito maior de atuação. E é uma instituição que, nesses 72 anos quase de trajetória, cometeu equívocos, isso é inegável, mas também cometeu muitos acertos e por isso foi reconhecido. Foi tão reconhecido que foi o prédio sede do IPHAN no Rio de Janeiro, o edifício Gustavo Capanema, foi escolhido pela Unesco para abrigar o Centro Latino-Americano de Referência do Patrimônio Cultural, onde diversas cidades da América Latina concorreram e o Rio de Janeiro foi escolhido não por ser o Rio de Janeiro, mas por uma experiência do IPHAN já no tema do patrimônio cultural. Então, o desafio que eu tenho em Ouro Preto e o objetivo que eu tenho também para ser atingido é de conseguir, com o diálogo, ouvindo a população, ouvindo as necessidades das pessoas, não abandonar os critérios técnicos, que é o que baliza a atuação do IPHAN. Nós temos critérios que têm que ser seguidos, nós temos princípios normativos para serem obedecidos, temos legislações que nos limitam e que nos condicionam, mas também nós temos a possibilidade de ter um diálogo cada vez maior com a população. E, além disso, queria dizer que Ouro Preto é significativamente um local onde a cultura está nas ruas, né? Então, a preocupação do IPHAN não é apenas em preservar a arquitetura. Como eu disse, o IPHAN atua em muitas outras áreas, e seja através de formalizações, com tombamentos, com registros, ou até mesmo com situações informais, mas de reconhecer essa cultura e esse modo de viver. Nós sabemos aí de algumas dificuldades que o escritório tem, são dificuldades institucionais, inclusive, de conseguir uma maior abertura e, com certeza, não só o escritório técnico do IPHAN de Ouro Preto, não só a Superintendência de Minas Gerais, mas a própria presidência do IPHAN, a diretoria colegiada de Brasília, eles têm consciência de todos os desafios que estão postos no Brasil todo. Inclusive, se imaginarmos que o IPHAN hoje está presente nos 27 estados da Federação e no Distrito Federal com superintendências para fazer esse trabalho, que é um trabalho rotineiro, além da administração central, que está dividida no Rio de Janeiro e em Brasília, nós temos aí um desafio que é sem tamanho. É um desafio de tentar padronizar procedimentos num país com tantas diferenças culturais. E um órgão que trabalha com diferenças culturais, na cultura, tem que ter um mínimo de atuação coerente e, a partir daí, definir estratégias locais, pontuais. Eu acredito que as considerações que eu tinha a fazer eram essas. Me coloco à disposição para responder questionamentos ou comentários que surgirem. E agradecer a todos pela oportunidade de falar aqui no plenário. Presidente, muito obrigado. E dizer mais uma vez que a gente está à disposição para quem quiser conversar ali na Casa da Baronesa. Muito obrigado.
O vereador quer fazer uso da palavra?
Palavra?
Palavra, vereador Regina Braga.
Pela sua fala, eu pude perceber, porque, pelo menos a questão de ouvir, eu acho fundamental. Concordo que a técnica ela tem que ser obedecida, né? Nós temos leis, ainda mais no caso específico de Ouro Preto, que é um patrimônio riquíssimo, né? A gente tem, então, tem que ser olhado com carinho, mas não podemos deixar de esquecer um patrimônio maior, que é o povo de Ouro Preto. Costumo dizer que o Ouro Preto é especial pelo seu patrimônio artístico, histórico, cultural, mas principalmente pelo seu povo hospitaleiro, alegre, pacífico, tem hora que até demais, tem hora que a gente até abusamos dessa facilidade, exageramos nela, isso é ruim, por um lado. Então, eu acho que faltava no Benedito esse abrir o diálogo, ouvir, ponderar, conversar, justificar. E tudo, acho que conversado é bem entendido. Então, se você desculpa ser muito novo, até me surpreendi,
à vontade,
né? Pela sua idade, levar por esse lado, acho que vai dar muito certo. E olha com carinho as questões, que é muito difícil hoje a gente preservar e, ao mesmo tempo, viver com esse mundo do século XXI, né, onde é tudo mudando muito rapidamente, a tecnologia avançando assustadoramente, a gente conciliar futuro e passado como é necessário fazer aquilo, é muito complicado. Então, que bom que você veio com esse espírito de diálogo e de ponderação. Boa sorte e conte conosco no que puder somar para isso dar certo.
Contarei.
Obrigado.
Com a palavra do Flávio Andrade.
Das minhas boas-vindas, Rafael, estive com ele algumas reuniões. Conselho de Patrimônio, hoje de manhã, tivemos juntos na reunião, participando de alguns momentos também da Engenharia e Arquitetura Pública, que é uma luta dessa casa. A gente já vai ficando de barba branca, começa a ver muita história para trás. Eu sinto que Ouro Preto está num momento importante, já falei com o Rafael isso. Nós tivemos um marco muito sério na questão de preservação do patrimônio em 1980. Era então diretor da Fundação Nacional Pro Memória, Aloysio Magalhães, falecido, que trouxe para a questão da preservação toda uma visão diferente, nessa linha que a comunidade tem que participar também. Ele falava muito isso, o aleijadinho é mais da comunidade do que do IFAM, então a comunidade tem que respeitar esse aleijadinho, entendê-lo, conversar sobre ele e ajudar a preservá-lo. Naquele momento, Ouro Preto participou desse esforço do Aloysio Magalhães e não foi fácil. Eu entrei na UFOP nesse período exatamente em função do convênio que havia, o Fórum de Patrimônio e Prefeitura. E aqui, Rafael, foi mais ou menos um laboratório dessa visão nova que o Aloysio Magalhães trouxe ao IFAM. E, de certa forma, foi uma revolução no IFAM, que daí decorreu todo esse trabalho mais de diálogo junto à comunidade. E sinto que hoje nós estamos em outro momento de marco também. Tenho falado sempre, hoje o município, entenda-se prefeitura, não está mais na carona do IFAM como sempre vivia. Era muito fácil colocar a culpa no IFAM. Ah, não vai construir, mas o IFAM não deixa. Então o município, que também é responsável pela preservação do patrimônio, pela Constituição Federal, deixava muito o peso para o IFAM, o não para o IFAM. Era uma postura omissa, diversos prefeitos fizeram isso. E hoje o município tem o seu plano diretor, a lei de parcelamento e ocupação do solo, uma secretaria de patrimônio e desenvolvimento urbano, tem uma equipe técnica de gabarito instalada, de competência, o Rafael tem tido contato lá. Então, Rafael, sinto que hoje o município tem jeito de conversar com a IFAM de igual para igual. E o que eu entendo que nós temos que ter nessa conversa, tanto entre os dois quanto os dois com a população, é transparência, critérios claros, justos e diálogo. E isso não teve. E a gente viu que nos últimos tempos, até com a presença do seu antecessor, houve momentos em que houve muito atrito, muita coisa que não saía, não resolvia, pela postura dele de não conversar, de não dialogar, de não fazer concessões. Então, eu sinto que o desafio seu é muito grande. Quando falar para você vir para Ouro Preto, ele até dá um frio na barriga, porque Ouro Preto é um paradigma na questão da preservação do patrimônio do Brasil, e assumir esse posto aqui não é fácil, é um desafio que pode ter certeza vai crescer muito na sua carreira, vai enobrecer sua carreira, a conduta que você tiver aqui. E tive a oportunidade de estar numa reunião em Glaura, em que estava o Rafael e a comunidade de Glaura e o diretor estadual do IFAM, vamos chamar assim, que é o Leonardo, e ele falou textualmente isso: a determinação para o Rafael é que converse com a comunidade, é que haja o diálogo. Não houve anteriormente, tem que ter. Essa é a determinação da direção estadual do IFAM para a conduta do Rafael aqui. E eu sinto, pelo pouco tempo que nós já tivemos de contato, que você tem isso com você, né? Você não vai ter que fazer muita força para conversar, para ser firme por um lado, é importante que seja, mas para dialogar, para poder achar caminhos. E tenho certeza que você vai conseguir fazer isso. Dar as boas-vindas, já te coloquei em face de público, meu mandato à disposição dessa causa. Eu sou uma pessoa que trabalha com plano diretor, planejamento urbano, há algum tempo, não sou técnico na área, mas sou interessado, né? Gosto de ficar, de aprender, de fuçar, de mexer nisso aí. Todos os planos diretores que passaram por aqui, eu fiz questão de ler um por um, e registro aqui o Vicente Custódio, que está aqui, fomos parceiros, ainda que em lados opostos, na discussão do plano diretor, ele representando a POP, e a POP foi importante nessa discussão do plano diretor de Ouro Preto, da Lei de Parcelamento e Ocupação do Solo. A AMA Ouro Preto, que é a entidade que até que eu represento, foi acanhada. A POP lutou mais, colocou aqui nessa mesa, artigo por artigo, foi negociado para votar no plenário do plano diretor. Então, não foi, nós temos hoje uma lei que não foi feita em Brasília, não foi feita no Rio de Janeiro, não foi feita em Belo Horizonte. Foi elaborada pelo prefeito e aprovada pela Câmara Municipal de Ouro Preto, que dá legitimidade. E com a participação sempre de fã. Então, te parabenizo por ter vindo para Ouro Preto. Tenho certeza que Ouro Preto vai ganhar também com a sua presença e me colocar à sua disposição para poder contribuir no seu trabalho. Obrigado.
Com a palavra ao doutor Moisés Rodrigues.
Queria também desejar boas-vindas, bom trabalho. E queria complementar o que o vereador Flávio disse, porque ainda resta um aspecto muito importante, que é a herança aí do seu amigo, que você sucede agora, do Benedito. Acontece que ainda, nós ainda temos ainda aqui na comarca, não sei se eu estou certo com os números, mas deve ser entre 300 e 400 processos judiciais que se arrastam aí há vários anos e não há solução. Nós temos desses processos alguns que têm acompanhamento jurídico, obras no centro histórico, assim, praticamente dito, que a população entende aqui, que é visualmente o que abarca aqui as igrejas, as ruas. Acontece que parece que o sítio histórico ele tem uma divisa mais longa, mais extensa, né? E o problema é que as pessoas que procuram regularizar, que procuraram regularizar e construir ou mesmo reformar de maneira correta, ouvindo o patrimônio, expondo ao IFAM, né, a reforma, o trabalho, em vez de elas terem apoio, elas acabaram por ser castigadas, sabe? E o resultado disso é que nós temos, dentro desse sítio aí, arqueológico aí de Ouro Preto, sítio histórico, famílias muito pobres, imóveis muito pequenos, de valor venal muito baixo. Eu conheço uma meia dúzia de processos que já está com multa estimada em 450 mil, 500 mil reais. É como se a pessoa tivesse que vender o imóvel 10 vezes para quitar com a multa. E isso aí originou do IFAM. Então, não sei como que, tecnicamente, procedimentalmente, poderia ser... poderia haver a interferência do IFAM nesse processo, porque uma vez que há um processo instaurado, é difícil que ele retorne. Mas o que mais vem hoje é, com relação à comunidade, principalmente comunidade dos bairros, baixa renda, esses bairros aqui que já no limite, Mariana, outros ali, na saída de Veloso, e outros que estão no limite ali, quase na Bauxita, na divisa do sítio histórico, seria no sentido do IFAM ver se é possível ainda no pé que está, porque muitos processos estão parados. E processo, inclusive, tem processo que está numa briga aí de 3 anos para saber quem que vai demolir. Existem dezenas de ordens de demolição de imóveis aqui no Ouro Preto, para esses bairros afora aí. O vereador Flávio deve estar por dentro disso, porque ele é muito ligado às questões da cidade. E é uma briga aqui, jurídica, para ver se é a prefeitura que vai demolir, se é o IFAM que vai demolir. Eu conheço vários processos. Então, no Ministério Público, para isso, por exemplo, ele tem se mostrado propenso, né? Eu acho que, às vezes, a postura do senhor agora, com relação a isso, às vezes, há como fazer, há como costurar um diálogo novo, como fazer um TAC, um ajustamento de conduta novamente, propor, né, o IFAM ceder, né, porque nunca houve entendimento. A prefeitura não se entendia com o IFAM não se entendia com o Ministério Público não se entende com o cidadão não se entende com o profissional contrato, com o arquiteto, com o engenheiro. Né? Então, eu queria pedir a oportunidade de estar aqui recebendo Vossa Senhoria aqui, desejando sucesso nesse polêmico caso, que eu acho que seria até o maior dos casos, né? Porque diz respeito às pessoas com menos condições, que isso pudesse ser estudado, pudesse ser olhado, ou preciso a gente aqui na Câmara intervir, participar, né, apoiar, porque há situações aí complicadíssimas ainda, eu sei. E as pessoas, esse assunto caiu até da moda, saiu da moda esses dias aqui no Ouro Preto, justamente porque os processos estão parados. A maioria deles estão parados, eles não estão tramitando. Então, as pessoas mais humildes, por exemplo, elas acham que o processo acabou, que resolveu, mas não resolveu. A maioria desses casos aí, o Ministério Público colocou multa de 2 salários mínimos por dia, por descumprimento da sentença, para o cara reformar, demolir. E é simplesmente impossível para a pessoa cumprir. Não é que isso seja... Isso é uma questão jurídica. Mas ela se tornou jurídica pela falta de diálogo do IFAM. Né? Infelizmente, como a vereadora Regina disse, o seu predecessor aí, ele não ouvia as pessoas, né? Ele não deixava se questionar. E muita coisa, coisa que já estava pronto. Né? Todas essas ruas, um exemplo. A rua aqui, que vai para... Como é que chama essa rua aqui, Flávio? Sai para Mariana aqui, antes de chegar na rua Maciel?
Conselheiro Quintiliano.
Conselheiro Quintiliano.
Isso.
Depois emenda com a rua Maciel.
Isso.
Né? Vai até lá embaixo do Taquaral.
Isso.
Aquela rua ali, até lá embaixo do Taquaral, ela faz parte, pelo que eu sei, do sítio histórico, arqueológico, né? Você pode passar lá que você vai ver que 99% das obras que tem na beirada da rua lá e no bairro são ilegais do ponto de vista patrimonial. E os poucos, coitados, que tentaram consertar e se adaptar ao patrimônio, na questão do taxa de ocupação, etc, etc, foram severamente castigados, ficou melhor quem não quis legalizar. Né? Então, eu queria pedir a atenção de Vossa Senhoria nesse sentido, em nome dessas pessoas. Porque tem pessoas aí que estão achando que estão livres da multa, estão livres do problema, e não estão. E o processo não pode ser arquivado até que haja uma solução. Né? E, como eu disse, são centenas de famílias. Então, eu não queria receber Vossa Senhoria com esse peso aí, não. Mas é bom que Vossa Senhoria se adapte e se assente com essa realidade aí, porque é uma realidade que vai bater, né, as suas portas aí, e nós vamos ter que nos deparar com ela aí. Mas fora isso aí, do lado bom da coisa, desejar sucesso, felicidade, bom trabalho, dizer que nós estamos às ordens aí de Vossa Senhoria para o que for preciso.
Obrigado. Mais algum vereador? Nós agradecemos sua presença aqui, estar nesta casa a convite, né, e aceitou prontamente. Como os vereadores vão anteceder, dizer que não é fácil, a gente sabe, claro, vamos dar a palavra, a gente sabe da sua... Eu, principalmente, eu trabalhei 2 anos na coordenadoria do programa Monumenta, BID, na época a gente fez várias obras e, graças a Deus, o programa em Ouro Preto tornou até referência nacional. Temos hoje com o Luiz Fernando na presidência do IFAM, que ele era o coordenador do programa. Teve várias realizações aqui. E depois eu fiquei um ano prestando serviço pela Unesco e trabalhei dentro do escritório do IFAM. Participei, inclusive, da reforma da Casa da Baronesa na época. E nesse ano eu pude conhecer muito mais a instituição do IFAM, o funcionamento, as dificuldades, muitas vezes, de pessoal, de equipamento. Melhorou um pouco, mas até então é aquém da necessidade, tendo em vista as várias demandas de Ouro Preto. E naquela época, ainda estava se fazendo o código de obras, o próprio plano diretor estava em discussão, sendo aprovado, então as dificuldades eram muito maiores ainda, porque faltava realmente referências à lei. Eu lembro que o perímetro tombado mesmo é bem recente. Eu cheguei a participar da delimitação que ele exerce, inclusive acho até que ele estendeu um pouco demasiado, mas ali foi o início das diretrizes realmente. Até então ficava muito difícil. O perímetro tombado passava por uma rua, a gente não sabia se a casa do lado esquerdo pertencia ou ia do direito, estava dentro ou fora do perímetro tombado. Então isso tudo dificultava nas discussões, nas aprovações. E não existia também a Secretaria de Patrimônio. Houve no passado, no primeiro governo do prefeito Ângelo Oswaldo, ainda na década de 90, o GAT, 93, que era um grupo de assessoramento técnico, depois foi extinto, os próximos prefeitos não deram continuidade, e as aprovações eram feitas dentro da Secretaria de Obras. Eu fui também secretário de obras por 2 anos, e não dá para o secretário trabalhar na manutenção da cidade, no seu cotidiano e na fiscalização de obra, e ao mesmo tempo ficar discutindo, analisando projetos de aprovação, até porque não é competência do engenheiro, é competência do arquiteto. Então faltava arquiteto. Até então a Prefeitura de Ouro Preto não tinha nenhum arquiteto nos seus quadros, nem contratado e muito menos efetivo. Hoje nós temos, se eu não me engano, 10 arquitetos trabalhando na Prefeitura de Ouro Preto. Então, tudo isso foi um avanço que ocorreram, tanto por parte da Prefeitura, também por parte do órgão, que é um órgão que sabe as dificuldades, sabe que muita falta abrir concurso para novas vagas, aumentar o efetivo, aumentar o pessoal. Infelizmente, é um órgão, talvez por causa de algumas atitudes passadas, falta de diálogo, como já foi dito, não é bem visto por parte da maior parte da população, por causa dessa essa falta de diálogo, mas felizmente que nós sabemos que se não fosse o IFAM, muito talvez esse patrimônio poderia ter sido perdido. O Ouro Preto hoje tem o maior acervo de todas as cidades históricas, o cartão postal do Brasil, e esse patrimônio deve a história do IFAM desde lá do Rodrigo Melo Franco de Andrade, a todos que passaram por essa instituição e deram contribuição, e também pela população da cidade, que acolheu. A gente sabe que tem pessoas que às vezes abusam, realmente, são notificadas, insistem, muitas vezes mal orientadas, porque até um passado recente nunca houve nenhuma deliberação por demolição, então havia um sentimento de impunidade muito grande. Por outro lado, também nós temos pessoas de boa fé que constroem sem orientação. E muitas vezes se vê numa situação constrangedora, pessoas carentes, que não tem como pagar um arquiteto, pagar um engenheiro, e que com muita dificuldade luta para erguer um cômodo, muitas vezes, para poder dar abrigo mesmo à sua família. E, então, a importância da arquitetura pública e da engenharia pública, já tem uma iniciativa do engenheiro que hoje é prefeito do campus da universidade, o Eduardo, do Evangelista, começou com engenharia pública, mas um pouco acanhado, que era uma ação mais voluntariada dele e de alguns colegas. Mas no início desse ano nós tivemos com o promotor, Dr. Ronaldo, que é promotor do patrimônio, e também a Câmara, e a Prefeitura e o próprio IFAM, tivemos uma reunião aqui nesta casa,
porque Ouro Preto não dá mais para conviver sem arquitetura pública. É uma necessidade da comunidade, com critérios, é claro, de carência, as pessoas podem ter direito, mas é importante essa iniciativa para que possa dar orientação e oportunidade às pessoas que não têm condições de pagar, poder também fazer um projeto de qualidade que tenha aprovação e construir dentro da legalidade. A maior parte da população precisa de orientação. Aqui é um povo ouro-pretano, é um povo muito hospitaleiro, é um povo muito correto com as suas coisas e precisa de orientação, muitas vezes, para que possa caminhar. Né? E às vezes também a questão financeira, às vezes dificulta. A gente sabe que um projeto é caro e por isso a necessidade, a urgência, e contamos, o orçamento está participando das reuniões, já teve duas reuniões, né? E a Câmara é parceira e quer fazer com que ainda este ano tenhamos aí a empreitada da arquitetura pública. E a Universidade Federal de Ouro Preto vai ter um curso de arquitetura, né? Isso é mais um motivo, e ela está interessada para que a gente possa implementar. A gente fica feliz com sua vinda, né? Te agradece o presidente Luiz Fernando, o superintendente Leonardo. Tinha um projeto do diretor anterior, do Benedito, que era o projeto arqueológico do Morro da Queimada, em conjunto com a comunidade, importante ser finalizado, está bem avançado, né, uma ação positiva, mas o mais importante é que o IPHAN agora abre suas portas para o diálogo realmente, para a orientação, né, dentro da legalidade, como você bem colocou, mas sempre com orientação, com respeito e com diálogo com a comunidade. Sua vinda aqui na Câmara demonstra esse desejo, né, dessa abertura, desse diálogo, e a gente fica feliz de sabermos que vamos trabalhar aí um bom tempo e pode contar com esta casa nas empreitadas, nas ações dessa instituição. Devolvo as palavras para suas considerações.
Obrigado. Até complementando e esclarecendo algumas questões que foram colocadas pelos vereadores, eu acho que realmente Ouro Preto hoje está numa situação muito melhor do que esteve alguns anos atrás, porque hoje realmente as instituições todas têm um diálogo e têm uma, ainda que não seja um procedimento padrão, digamos assim, mas tem uma uniformidade de discurso e uma uniformidade de comportamento. Ouro Preto se destaca por ter uma Secretaria de Patrimônio e Desenvolvimento Urbano, porque realmente a Secretaria de Obras não tem condição de cuidar de obras e preservação de patrimônio. Então, eu acho que é um momento muito, muito bom, porque o que eu estou pegando agora, assim, de pegar a prefeitura preparada, com arquitetos, com uma equipe técnica, com conhecimento da área, ao mesmo tempo a Universidade Federal de Ouro Preto, com também muito interesse em contribuir com a cidade, a escola técnica também, com a sua formação técnica, seus profissionais, professores, formando os alunos. E eu acredito que, além, é claro, do Ministério Público, tanto estadual, que tem a sede da promotoria aqui, quanto federal, com a sede em Belo Horizonte, mas que também atua aqui na cidade. E o IPHAN entra aí como um desses agentes, nem mais importante, nem menos importante que os outros, mas um desses agentes que vai contribuir aí, não só para a preservação, mas também para o próprio desenvolvimento da cidade. Inclusive, eu acredito que a nomenclatura da Secretaria Municipal de Patrimônio e Desenvolvimento Urbano é muito feliz nesse sentido, de ser o patrimônio e o desenvolvimento urbano associados. Quanto a essa questão do diálogo, há uma percepção nacional do IPHAN quanto à necessidade de diálogo. Essa é uma questão que não é pontual de Ouro Preto, mas que Ouro Preto tem essa alta relevância na questão do diálogo. Eu me reservo ao direito de não comentar assim, as colocações feitas ao Benedito. Considero que ele fez um bom trabalho à frente do escritório, teve o critério técnico que foi necessário e, ao mesmo tempo, me coloco à disposição para ter esse atendimento, esse diálogo com a população, que realmente esse foi um Acredito que foi uma das características que me levou a ser escolhido, né, para vir para cá. Não que eu fosse melhor ou pior do que outra pessoa, mas é uma das características que, de repente, por ter essa, eu posso não ter outra, mas estou aqui para aprender. Inclusive, ainda seguindo essa linha de raciocínio, até só para deixar claro que eu ouvi uma frase outro dia, não direcionada a mim, mas enfim, que foi que Ouro Preto muitas vezes foi terra de paraquedistas e oportunistas. Eu não desejo de forma nenhuma que Ouro Preto seja um degrau na minha escada para subir profissionalmente. Eu acredito que eu vou ficar aqui o tempo que eu tiver que ficar, que a cidade achar que eu tenho que ficar, que o IFAM achar que eu tenho que ficar. Então, eu não estou fazendo de Ouro Preto uma oportunidade de aparecer melhor em algum lugar, mas no sentido de fazer um trabalho sério, até porque eu sou cobrado por isso. Eu tenho chefias imediatas e superiores que eu tenho que dar conta disso, e se eu ficar apenas utilizando o IFAM como um palanque ou um outdoor para isso, eu não vou conseguir ficar aqui nem muitos dias, né? Então, na verdade, a ideia é realmente que eu, obviamente, aprenda e engrandeça muito profissionalmente, pessoalmente, com essa experiência, mas principalmente que o próprio IFAM possa conseguir uma maior proximidade com a população, que eu acho que é um dos itens aí que estavam sendo necessários nesse momento na cidade, que a cidade está passando por um momento de transformação muito grande, com a ampliação dos cursos, tanto da escola técnica quanto da universidade, aumento de população, necessidade de áreas de desenvolvimento, isso associado com a preservação do patrimônio, e é um desafio que se põe ao IFAM. E eu espero corresponder a esse desafio e estou à disposição não só para atender, para conversar, mas também para receber críticas e enfim, o nosso trabalho é um trabalho público e está aí para ser criticado naquilo que for preciso. Em linhas gerais, era isso que eu queria colocar. Eu entendo que a cidade necessita aí cada vez mais de um diálogo próximo das suas instituições. Acho que a Casa Legislativa é o local onde esse fórum fica cada vez mais privilegiado, que tem suas sessões plenárias abertas. E acho que ouvir a população, sem abrir mão dos critérios técnicos, como eu coloquei, mas ouvir a população e tentar realmente uma situação de conciliação é o mais viável para todos, para o IFAM, para o próprio IFAM, para a população, para a prefeitura, para todos que estão envolvidos. Existem algumas limitações aí de atuação, até não só institucionais e legais, mas até do próprio processo jurídico, né? A partir do momento que o processo está em tramitação, até a sua sentença, nós temos alguma autonomia sobre o processo, não muito, mas temos alguma autonomia. A partir do momento que ele é sentenciado, aí realmente a gente tem que atestar o cumprimento da sentença ou não. Né? No que for possível, a gente vai buscar um diálogo, vai buscar uma conciliação, até porque a nossa ideia é não só esvaziar os tribunais aí que estão cada vez mais lotados de processos, não só de ações civis, mas ações criminais de diversas naturezas, não só contra o patrimônio, mas enfim, a justiça atende a todos os tipos de casos que lhe são reputados, mas também de buscar aí aliviar um pouco todo esse ônus que foi colocado à população, algumas vezes injustamente e algumas vezes com razão, mas em função até de alguma dificuldade que tenha havido aí na condução do processo. Era isso que eu tinha a dizer.
Muito bem, nós agradecemos, e uma postura muito correta, muito ética. Eu, particularmente, acho que o Benedito teve um problema, mas realmente prestou um serviço para a comunidade, né? Tem que ser louvável também a atitude. Eu nunca vi ele, por exemplo, privilegiar uma pessoa, ele não fazia uma coisa também de uma forma incorreta, eu lá pelo menos nunca presenciei isso. E a sua postura é muito boa, porque é isso mesmo, a gente tem que agora pensar para frente, melhorar a instituição, né, trabalharmos juntos, agradecer aqueles que colaboraram, e a gente sabe a dificuldade do escritório, dos funcionários, né, da equipe, ver se já consegue de imediato um reforço, né, umas coisas para que a gente possa aparelhar melhor o escritório, porque a demanda é grande, né, a cobrança é grande e já mais uma vez reforço para que a gente possa montar essa arquitetura pública até aliviar muitas questões do IPHAN com relação e da Secretaria de Patrimônio também. Muito obrigado pela sua presença aqui, tá? Sempre bem-vindo a esta casa e pode contar conosco aí nas empreitadas pelo bem do patrimônio, não só história, mas também patrimônio das pessoas, né, que é a nossa tradição, nossa cultura, e que tem que preservar a todo custo aqui as pessoas. Obrigado, Rafael. Solicito a mesma comissão, conduz então o secretário e mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, uma salva de palmas. Muito bem, então tivemos aqui a presença do diretor do IPHAN. Muito bem-vindo, nosso vizinho. Nós temos muitos assuntos para relacionar. Solicito o secretário, então, que passe para o... Retornamos à reunião ordinária, que faça a chamada.
Omar Batalha, Flávio Andrade presente, Júlio Pimenta.
Presente.
Leonardo Barbosa, Luiz Gonzaga, Maria Regina Braga, Maurício Moreira Paquinha, Maurício Zacarias Gomes, José Rodrigues Prova, Silmeira Rosa Oliveira.
Passamos então aos requerimentos.
Requerimento 61 da vereadora Regina Braga requer à prefeitura informações sobre quantas ambulâncias estão paradas aguardando serviço de retificação mecânico ou elétrico, inclusive as do SAMU, há quanto tempo cada uma delas está parada, qual o motivo da demora da execução dos serviços e qual é a oficina autorizada responsável pelo serviço, seu endereço e telefone de contato.
Requerimento número 161, de autoria da vereadora Regina Braga. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram em manter como estão. Quem concordar, favor manifestar. Aprovado por 7 votos.
Requerimento 162, vereadora Regina Braga, requer à prefeitura informações sobre se já foi regularizado o pagamento das diárias de deslocamento motoristas da saúde, da Secretaria de Saúde, que estavam pendentes desde o mês de fevereiro de 2009. Caso afirmativo, favor informar os meses que foram pagos.
Requerimento número 162, de autoria do vereador Regina Braga. Em discussão,
senhor presidente,
com a palavra a vereadora autora.
Eu fiz essa requerimenda, que até então, até outro dia, os motoristas não tinham recebido ainda as diárias de viagem na Secretaria de Saúde. Então, para saber se regularizou. E, conversando aí, eu fiquei sabendo também que parece que não está pagando a insalubridade do pessoal que mexe com rede de esgoto. Isso é um absurdo, parece que desde o início do ano também esse pessoal está sem receber a insalubridade. Alguns motoristas têm queixado comigo que estão recebendo prestador de serviço, não estão recebendo os pagamentos parcelados, porque eles não estão pagando o mês todo. Parece que o ano passado, três meses do ano passado, foi tudo pagando parcelado esse mês. E a gente fica sem entender, porque a notícia que eu tive já está entrando 11 milhões, nem é mais nova. Já está entrando agora 11 milhões. A receita já está, vamos dizer, ótima novamente, né? Porque 11 milhões é recuperadíssima. E a gente fica sem entender o que está acontecendo, para onde está indo o dinheiro, que não estão dando conta de cumprir nem as obrigações. Então está aí esses meus requerimentos, questionando, para ver se a gente pode ajudar em alguma coisa, vamos dizer assim, né? Obrigada, viu, senhor presidente?
Quem foi que deu informe? Foi o sindicato que falou que estavam revendo a questão da insalubridade, algum, não era isso?
Mas pra
uma
quem,
comissão.
Quem mexe com rede de esgoto
tem direito, tem, né? Rever, esse não tem nem que discutir, né?
Eles mexem com cocô, né?
Podia fazer um requerimento pedindo informação sobre isso também, acho importante para que a gente possa ter espaço esclarecido.
Eu tiro o chapéu, né? Todo mundo que tolera mexer com cocô, não. Às vezes a gente passa perto do esgoto, já incomoda, você fica doido para sair dele logo, imagina quem tem que ficar ali horas e horas fuçando aquele ali para achar o defeito, para consertar.
É verdade.
É brincadeira, né?
Esse pessoal trabalha muito.
Pois é.
Continua a discussão. Em votação, os vereadores concordaram com a comissão, quem não concordar foi manifestar, aprovado 7 votos.
Até para ser justa, parece, até para chegar os paqueles lá, né, Cláudio? Ela está muito animada, assim... Forma que
ela
está tratando os servidores, diz que eles
estão
gostando
Quênia.
Muito.
Não, é
Quênia.
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 Até para
o meu colega. Superintendente Semai.
Faculdade, né, Mariana? Parece que ela está olhando, mas a gente tem que falar para ajudar a reforçar lá embaixo, olhar isso com muito carinho. Ela está empenhada nisso, mas às vezes encontra dificuldades lá embaixo, tomara que não. Né? Obrigada.
Requerimento 63 da vereadora Regina Braga requer informações sobre quantos e quais os imóveis alugados hoje pela prefeitura, o que funciona em cada um deles e qual o valor pago mensalmente por cada imóvel alugado.
Requerimento número 163 de autoria da vereadora Regina Braga. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram em manter como estão, quem não concordar foi manifestar, aprovado 7 votos.
Requerimento 64, vereadora Regina Braga requer que a prefeitura informe quando serão reiniciadas as obras de construção de rede esgoto e pluvial nas ruas Boa Esperança e Santa Rita, no Pocim, que foram paralisadas logo após o período eleitoral, ressaltando que a rua Santa Rita não possui nenhuma infraestrutura, nem mesmo calçamento. Justifica o requerimento, atendendo a pedido de moradores, considerando que o período de chuva está próximo.
Requerimento 164, de autoria do vereador Regina Braga. Em discussão,
senhor presidente,
com a palavra a vereadora autora.
Essa é mais uma obra que passou a eleição disparada. E uma obra importante, porque é um bairro que fica ali bem na beirada do asfalto, uma rodovia importante. E essa rua Santa Rita nem sequer calçamento tem. Vai chegando o período de chuvas, as pessoas que moram lá falam que como tem a pluvial, desce uma lama e invade dentro das casas. Então é um negócio que a prefeitura, e acho que é muito pequena a rua, é um serviço pequeno, já começou e parou. Então daí esse meu pedido para ver se eles terminam essa obra, que é uma obra importante. E me parece que são as únicas duas ruas que ainda não contam com isso no bairro Pocim.
Continua a discussão. Em votação, os vereadores concordaram em ter como estão. Quem não concordar foi manifestar. Aprovado por 6 votos.
Requerimento 65, vereadora Regina Braga, requer ao prefeito informações sobre se os 6 professores trabalham, porque os 6 professores trabalham na biblioteca pública não recebem os R$ 250 de produtividade. Justifica a vereadora que os referidos profissionais executam diversas atividades pedagógicas, orientação aos alunos, realização de oficinas, execução do projeto Andarilho e apoio à APAE nas atividades teatrais, brincadeiras lúdicas, incentivo à leitura e hora do conto. Os mesmos alegam que outros profissionais da educação que não estão em sala de aula estão recebendo a gratificação, caso professor, secretário de educação e secretaria de assistência social. Ressalta que os professores trabalham 6 horas por dia e estão fora de sala de aula por problemas de saúde, conforme o laudo médico apresentado à prefeitura, mas nem por isso deixaram de exercer atividade pedagógica, como explicado acima.
Requerimento 165, autoria da vereadora Regina Braga. Em discussão,
senhor presidente,
com a palavra a vereadora autora.
Essa eu considero uma injustiça que a gente que conhece e acompanha o trabalho dos profissionais que trabalham na biblioteca pública, que é uma biblioteca que atende muito estudante, além do trabalho de orientação, de pesquisas, e eles têm trabalhos fora da biblioteca também, nas creches, na PAI, eles vão com oficinas de papagaios, teatros de fantoches, eles têm um trabalho extra da biblioteca, eles fazem um trabalho bem bacana, são 6 professores só, isso é muito pouco para a prefeitura. Ao invés de motivar esse tipo de trabalho, que a gente precisa, que a educação tem que ser muito bem trabalhada, e principalmente a educação infantil, porque ela é a base do restante, são 6 professores, acho que é 250 para cada um, você multiplica isso e dá uma bicharia. Enquanto se tem R$ 1.400 para pagar o ISC para a escola de samba do Rio de Janeiro, não tem R$ 1.000 e poucos, deve dar R$ 1.000 e poucos por mês para pagar os professores que estão na biblioteca pública trabalhando. Então, acho uma injustiça. Acho que deveria repensar essa questão, é muito pouco, é mínimo, e a gente está trabalhando com educação. Educação nem é gasto, é investimento. Daí esse meu requerimento para a Marcília pensar isso com carinho. Ok? Obrigada.
Continua a discussão. Em votação, os vereadores concordaram com a comissão. Quem não concordar foi manifestar. Aprovado por 5 votos.
Requerimento 66, do vereador Regina Braga, requer ao prefeito informações sobre o término das obras que estão ocorrendo na Estrada Real, tendo como consequência o fim das baldeações de passageiros dos ônibus que circulam na referida via, pois os mesmos alegam que, além de trabalhoso, é perigoso, uma vez que o local é ermo e escuro.
As obras da ponte, vereadora?
É.
Seria o governo do estado, não?
Pois é, mas aí para o anjo não está pressando, isso está cobrando. O anjo é muito bem razoável, sabe disso. Porque o pessoal está reclamando muito que à noite, diz que é uma complicação, porque lá é muito escuro. Às vezes pessoas idosas têm que ficar baldeando, às vezes o outro ônibus não chegou, eles têm que ficar esperando o outro ônibus chegar, lá no escuro, no meio da estrada, a gente sabe como é que o mundo está violento. Hoje, infelizmente, a vida não está valendo quase nada. Estão matando crianças, dando tiro na cabeça de crianças, a gente vê nos noticiários. Então, é uma questão humilhante, é perigosa e trabalhosa, é custosa. A gente, na mais ou menos, ainda tolera, mas imagina uma criancinha, um bebê, uma senhora de idade, está passando por esse tipo de coisa. Porque chega o ônibus, tem que atravessar um caminho, espera o outro ônibus chegar do outro lado para entrar, para continuar a viagem. Então, e essa obra está demorando, né? Nosso governador, que é até do meu partido,
você é de uma parte,
quer ser presidente do Brasil, ele não está contra ser imprensa, não dá.
Só uma formalidade aqui, é porque está pedindo aqui informes, se tem conhecimento, né? Então, só para registro, o requerimento número 166, autoria do vereador Regina Braga, em discussão.
Podia emendar pedindo que ele busque informações, né? Ele busque informações.
É porque quando eu peço informação, obviamente ele vai ligar para lá, subentende-se que ele vai. Para ele me responder, ele vai.
Não, mas a questão da Estrada Real é uma novela, né? E já vem. Se arrastando, uma novela trágica que vem se arrastando com o povo de Santa Rita há mais de 2 anos. Né? Depois do povo sonhar lá 40 anos com a estrada de pavimentada, quando o povo conseguiu, demorou mais a começar a andar do que ter que voltar para a estrada de terra. Né? O ônibus de Santa Rita, do Salto e tudo, vem pela estrada de terra, pela antiga estrada de terra.
Por causa desse
problema. Já tem mais de 2 anos, deve ter uns 3. Quantos? Cadê o Marinho? Quantos anos tem, Marinho? Marinho, já tem 2 anos? 2 para 3 anos, né, que nós estamos com a estrada fechada. E parece que, vereadora Regina, que esse critério que eles fixaram para impedir o trânsito lá, parece que esse critério não tem muita técnica, parece que ele foi mais político. Porque, na verdade, o único ônibus que faz baldeação lá são os ônibus da Vale do Ouro. Fora isso, eu passo lá todo dia, todo mundo passa lá, todos os outros ônibus passam lá, carreta passa lá, que é de 30 toneladas. Passa para lá, para cá, dia e noite e tal. No começo, a polícia teve muito severa e multou demais e perseguiu, autuou de maneira veemente lá e tudo pouco. Mas hoje está assim, relaxado. Então, eu te pergunto, se o critério técnico que eles usaram lá, se passar mais 4 toneladas aqui, vai cair. Se tivesse caído, já tinha caído. Então, não tem isso nada. Então, às vezes, esse excesso de zelo deles foi mais para dar uma conotação política no negócio, para parecer que era uma obra de salvamento do Estado, uma recuperação histórica, com participação do governador, do prefeito. Né? Tanto é que a ponte do Tabuões, que é feita, se eu não me engano, até mais antiga do que essa aqui, do Falcão, por lá o trânsito flui normal. Ela é feita do mesmo material, no mesmo contexto histórico, na mesma estrutura, com o mesmo projeto de encaixe, de cuias, né, de pedra. Se tivesse caído, cairia lá com o ônibus Santa Rita, passa todo dia, o ônibus do Salto, os caminhões de carvão, os caminhões, as carretas carregam bloco de pedra. Então não tem nada que cairia, não. E quanto ao prazo para terminar essa obra, a senhora pode estar certa de uma coisa: é maio do ano que vem, 6 meses antes da eleição de governador. Fora isso, pode esquecer. Eles estão na obra a passo, não é nem de tartaruga, não. Eles estão lá a passo do pior da tartaruga, mais devagar que a tartaruga. Só sai ano que vem. Não tem nenhuma dúvida disso.
Obrigada.
E é um triste lamento, né, para o nosso povo.
Continua a discussão. Em votação, os vereadores concordaram com a comissão. Quem não concordar foi manifestar. Aprovado 6 votos.
Requerimento 178, vereadora Regina Braga, requer a prefeitura informações sobre quais foram os serviços públicos terceirizados pela prefeitura, quantos são os servidores terceirizados, quais são as empresas responsáveis por essas contratações e qual a média mensal paga à prefeitura em cada um desses contratos de terceirização de mão de obra. Solicito enviar cópia das 6 últimas notas fiscais pagas a cada uma das empresas contratadas.
Requerimento 178, autoria do vereador Regina Braga. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram com a comissão, quem não concordar foi manifestar. Aprovado 6 votos.
Requerimento 179, vereadora Regina Braga, requer informações sobre qual foi a receita mensal proveniente da atividade mineradora no distrito de Miguel Brunier, no ano de 2008 e nos 5 primeiros meses de 2009, considerando as empresas Vale, antiga Ferteco, Gerdau Assuminas e Namisa, Nacional Minérios S.A.
Requerimento 179, autoria do vereador Regina Braga. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram em ter como estão. Quem concordar for manifestar, aprovado 6 votos.
Requerimento 180, vereadora Regina Braga, requer à Prefeitura informações sobre qual a data prevista para a realização da Conferência Municipal Antidrogas, para que possamos discutir as políticas públicas que deverão ser implementadas em nosso município e o Conselho Municipal Antidrogas já está em pleno funcionamento. Caso afirmativo, quais são os seus membros?
Requerimento 180, de autoria do vereador Regina Braga. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram em ter como estão. Quem não concordar for manifestar. Aprovado 6 votos.
Requerimento 81, do vereador Luiz Gonzaga, requer à Prefeitura informações com a máxima urgência sobre quais medicamentos fornecidos pela farmácia da UPA e pela farmácia social e quais são os requisitos para se receber os medicamentos pela farmácia social.
Requerimento 181, de autoria do vereador Luiz Gonzaga. Em discussão, com a palavra o vereador autor.
Senhor presidente, é porque na última teve uma audiência pública aqui e aqui nessa casa muitas pessoas que nos questionam por alguns assistencialismos, mas só que algumas coisas a gente tem que falar a verdade, senhor presidente. É, quando o remédio tá, passa de 20 reais, a gente não está vendo ele lá na UPA. E eu mesmo fui várias vezes, mandei meus assessores lá. Quer dizer, se é 20 ou 30 reais, não está tendo. Então eu quero essa informação, exatamente essa informação, o que está acontecendo. Obrigado, senhor presidente.
Perfeito. Continua a discussão. Em votação, os vereadores concordaram com a comissão. Quem concordar, vamos manifestar. Aprovado 6 votos.
Requerimento 182, vereador Luiz Gonzaga, requer à Prefeitura que informe sobre o projeto que viabiliza a reforma e ampliação da Escola Municipal São Sebastião, no Morro São Sebastião.
Requerimento 182, de autoria do vereador Luiz Gonzaga. Em discussão, com a palavra o vereador autor.
Esse requerimento, senhor presidente, é porque nós temos, acho que, pelo que me parece, que é a única escola municipal que não tem. Não tem uma quadra. Então, no último dia que tivemos a discussão aqui, a vereadora Clovimara falou que já tinha o projeto, que tinha tudo lá. E eu, então, fiz o pedido para que viesse aqui alguma coisa para me ver como é que andava, como estavam os andamentos. E não me apareceu esses andamentos, não. Inclusive, acho que a escola andou ganhando alguns computadores. E a gente não tem nem sala direito, não tem refeitório. Então, é preciso que olhe um pouco os cantos também. Não é porque tem 90 ou 100 alunos que vão deixar de olhar, não. Então, quando a gente questiona alguma coisa, é porque nós, que moramos nos cantos, também temos o mesmo direito que tem aqui na cidade. A cidade é em torno, vale tudo a cidade, os morros, os distritos, então tem que ser olhado com olhos iguais. E eu vou fazer questão de acompanhar pessoalmente. E vou, nem que, o que eu falei aquele dia, nem que eu gaste o mandato todo, mas é uma questão de honra. Vi passar vários vereadores, passaram vários prefeitos, e o prefeito Ângelo Oswaldo nos prometeu isso, foi na escola, até nos doou um oratório de São Sebastião, e na ocasião ele falou que ia nos ajudar. E a gente vai esperar isso, e se Deus quiser, ter o prazer e a oportunidade de inaugurar isso no Morro Sebastião, senhor presidente. Muito obrigado, senhor.
Continua a discussão. Em votação, os vereadores concordaram com a comissão. Quem não concordar, foi manifestar. Aprovado por 6 votos. Passamos aos projetos em segunda discussão.
Projeto de lei 1809, de autoria do vereador Flávio Andrade, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Engenho d'Água. O parecer das comissões em conjunto é favorável sem emendas.
Projeto de lei número 18, de autoria do vereador Flávio Andrade, em segunda discussão. Em discussão. Em votação, os vereadores concordaram com a comissão. Quem concordar foi manifestar. Aprovado por 7 votos.
Projeto de lei 37, do vereador Flávio Andrade, que altera a lei municipal que trata do título de utilidade pública e do uso de bens imóveis municipais. Parecer das comissões em conjunto é favorável sem emendas.
Projeto de lei número 37, autoria do vereador Flávio Andrade, em segunda discussão. Em discussão,
Em votação, os vereadores concordaram com a comissão. Quem não concordar for manifestar. Aprovado por 7 votos.
Projeto de lei 4109, de autoria do prefeito, que altera os artigos de lei municipal que cria o Fundo Municipal de Preservação Cultural de Ouro Preto, FPC. O parecer das comissões em conjunto é favorável com emendas. Solicito a vice-secretaria que colhe algumas assinaturas que faltam ainda no parecer das comissões.
Faltando colher assinaturas aqui das comissões. Estão presentes? Tá. Projeto de lei número 41, de autoria do prefeito municipal. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram com a comissão. Quem não concordar for manifestar. Aprovado então por 7 votos. Aquele altera, né, o artigo da, que criou o Fundo Municipal de Preservação Cultural de Ouro Preto. Temos também o Fundo Patrimônio também, né, que precisa ser ativado em presença do diretor do IFAM. Fazer uma das ações para que a gente possa manter esse fundo ativo aí para ações futuras. Projetos de lei em única discussão.
Projeto de resolução 1109, de autoria do vereador Flávio Andrade, regulamenta o funcionamento das audiências públicas para a prestação de contas dos secretários municipais, prevista na Lei Municipal 30 e... Tem que ver se aqui está 32, não é 38. 38.09.05. Parecer as comissões é favorável em conjunto.
Projeto de resolução número 11, de autoria do vereador Flávio Andrade, em única discussão, em discussão, com a palavra do autor.
Só para reforçar, já falei do projeto na última reunião, nós estamos tendo as audiências públicas a cada quinta-feira, amanhã, nessa quinta, temos da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, e está durando 3 horas cada audiência pública dessa, acaba que está o secretário prestando conta e 2 ou 3 vereadores acompanhando. Eu acho que isso desgasta o instrumento de prestação de conta que é tão importante. Então, estou sugerindo que o secretário fale por 20 minutos, prorrogar mais 10 a critério do presidente. Cada vereador tem 5 minutos para poder ponderar e perguntar. O secretário tem 3 minutos para responder. E cada membro da comunidade presente tem 3 minutos para perguntar. E o secretário mais 3 para responder. Agradeço os companheiros que votaram favorável nas comissões.
Continua a discussão. Eu parabenizo o projeto, vereador Flávio Andrade, e também... Eu já agradeço os vereadores pelas reuniões ordinárias que estamos realizando. Cumprimento com regimento, com horário, com objetividade, esclarecedores, sempre com isso contando com a plateia maciça, que hoje estamos com plenária cheia, muitos ouvintes. Isso tem tornado as reuniões muito produtivas, retornando com a credibilidade da Câmara e, ao mesmo tempo, avançando aí nas questões que são de interesse da comunidade. Continua a discussão. Em votação, os vereadores concordaram com a comissão. Quem não concordar for manifestar. Aprovado 7 votos. Passamos ao projeto de redação final.
Projeto de lei 3009, vereador Flávio Andrade, que dispõe sobre viagens oficiais de servidores, empregados públicos e agentes políticos do município. O parecer das comissões em conjunto é favorável com emendas.
Projeto de lei número 30, de autoria do vereador Flávio Andrade. Em redação final, em discussão.
Mais uma vez, peço a palavra, presidente.
A palavra do doutor.
Só para reforçar, também agradecer aos companheiros vereadores. A gente está estabelecendo esse projeto que toda pessoa, servidor público do município, prefeitura ou câmara, que ocupem cargos comissionados C1 a C5, isso quer dizer pessoas que ganham mais de R$ 2.000 de gratificação de comissão, incluindo prefeito, vice-prefeito e vereadores, são obrigados a prestar conta de cada viagem que fizerem, custeados pelo município. E a cada mês o prefeito tem que informar a Câmara quais os seus servidores viajaram no mês passado, e o presidente da Câmara tem que fixar no quadro da Câmara quais os servidores da Câmara viajaram no mês passado, discriminando quanto custou, o que foi fazer, quem autorizou e quem viajou. Agradeço também aos vereadores pelo parecer favorável nesse projeto.
Lembrando também que temos que prestar para os vereadores, o presidente da Câmara também prestam contas, né, do recurso viagem, se houver, da Câmara Municipal. Em redação final, continua a discussão. Em votação, os vereadores concordaram com a comissão. Quem não concordar for manifestar. Aprovado por 7 votos.
Projeto de lei 3809, de autoria do vereador Flávio Andrade, estabelece obrigatoriedade de prestação de contas pelo Poder Legislativo de Ouro Preto. Parecer das comissões em conjunto é favorável com emendas.
Projeto de lei número 38, autoria do vereador Flávio Andrade, em redação final, em discussão, em votação, os vereadores concordaram com como estão, quem mudar for manifestar, aprovado por 7 votos.
E retorno em redação final, projeto de resolução 1109, que foi lido agora há pouco, regulamento o funcionamento das audiências públicas, o parecer da Comissão de Justiça, redação é favorável na forma original.
Em redação final, projeto de resolução número 11, de autoria do vereador Flávio Andrade. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram com como estão. Quem não votar for manifestar, aprovados 7 votos. Vamos passar a palavra aos oradores, dar alguns informes. Então, terça-feira que vem, a nossa reunião ordinária será realizada em Santo Antônio do Leite. Na próxima terça-feira, peço aos vereadores para tentar com as indicações, informações possíveis relacionadas àquele distrito, e vamos levar a mesma estrutura que foi realizada em Cachoeiro do Campo, todos os serviços que a Câmara oferece através do Centro de Atendimento Cidadão e ao mesmo tempo os parceiros. Então vamos ter lá o PROCON, vamos ter lá o Serviço de Ação Social, Defensoria Jurídica, faz carteira de identidade, vamos ter exame de vista e vários outros serviços. Cachoeiro do Campo, tivemos mais de 2.000 pessoas passaram pelo serviço. Foi muito bom, o povo gostou muito e temos certeza que a Câmara prestou um grande serviço para aquela comunidade. Retornaremos em breve e vamos atender a todos os distritos ainda este ano. Então lá na reunião ordinária de Cachoeiro do Campo, depois das atividades todas, teve a reunião ordinária, foi votado, próximo distrito foi contemplado Santo Antônio do Leite. Na reunião de Santo Antônio do Leite, na próxima terça-feira, nós sortearemos o próximo distrito a ser atendido com a Câmara itinerante, que vai acontecer em agosto. Então, peço atenção aos vereadores com as indicações e a presença também. A reunião ordinária vai se realizar, como é terça-feira, vai ser às 16 horas, para manter o meu procedimento de Cachoeiro do Campo. É, termina a atividade às 15 horas, 16 horas iniciamos a reunião ordinária. Então, não será às 17 horas. Peço que os vereadores cheguem, se possível, antes, ou pelo menos horário da reunião, às 16 horas. Também dizer, vou passar para os vereadores aqui, a cidade ficou essa semana acompanhando o julgamento dos indiciados na questão do assassinato macabro que chocou a cidade da Aline há 8 anos atrás. Mas realmente, pelo que nós acompanhamos, eu estive lá por 2 vezes e por informações das pessoas envolvidas, não havia prova, não havia certeza da autoria dos envolvidos. Então, por isso foram absolvidos. O Cachorrão, inclusive, foi jurado. Cadê o Cachorrão? Está aí na casa? Está aqui um jornal do estado de Minas. Os jurados ficaram incomunicáveis por 6. Foi quantos dias que durou? 6? 60? 5 dias, né? Ficaram incomunicáveis e tinham dormido no hotel, acho que nem sei onde que eles estavam dormindo, que era sigiloso também, e porque eles não podiam ter nenhum contato com ninguém para que não pudesse prejudicar no julgamento. E a gente fica feliz porque a justiça cumpre o seu papel. Esse crime estava há muito tempo sem ser julgado. Por outro lado, ficamos tristes de ainda não ter encontrado os autores, não de ter sido condenado alguém, pelo contrário. Não é importante que do julgamento é justamente para que possa ser avaliado com critério, com serenidade, se há provas ou não. A gente, se não há prova, a gente fica até feliz que as pessoas tenham sido inocentadas, porque seria demais, né, se alguém pudesse, como já viu no passado, não aqui no Preto, mas vira e mexe na imprensa, a gente vê as pessoas, depois de anos, ter comprovação da sua inocência. A gente parabeniza a promotoria, porque cumpriu seu papel, tinha uma pressão, uma comoção por parte desse julgamento, e ficaria até ruim para a promotoria se não levasse esse caso a julgamento. Poderia parecer que poderia estar encobertando algum indício, alguma prova. Então é importante que isso seja
levado a júri popular, porque as próprias pessoas comprovam os fatos. Havia muita desinformação, muito boato, e isso sempre prejudica, muitas vezes, há muito pré-julgamento por parte das pessoas que querem, na comoção popular, às vezes, pré-julgar e determinar fatos. Eu mesmo sei de um fato que eles era geral na cidade, que as roupas da vítima foram encontradas no terreiro da República, que ela ficou hospedada. Isso lá ficou problema, não era verdade, foi encontrado próximo ao cemitério, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Então tudo isso são ilações que às vezes, muitas vezes, prejudicam a opinião pública e muitas vezes até o pré-julgamento de pessoas inocentes. A gente parabeniza a juíza, a doutora Lúcia, pela condução dos trabalhos, realmente exaustivos, e também pelos advogados de defesa, né, e todos os testemunhos e os jurados que mararam, e também, né, pelos inocentados aí, que até então realmente não havia provas, não havia, pelo que foi apurado, maiores conclusões com relação à autoria desse fato. E esperamos que as investigações continuem, lamentamos, parece que houve falhas na perícia e nas apurações, mas que, quem sabe, possam aí, fatos novos, poder detectar esse autor desse crime macabro, chocou a cidade. Não teríamos a apresentação do relatório da comissão especial que está apurando investigações na Secretaria de Educação, conforme informação do relator na última reunião, não está presente hoje, mas o relator ainda não foi apresentado à mesa. Não sei se outros membros, presidente da comissão, outros membros da comissão especial têm informações, mas assim que o relatório for apresentado, ele será lido em reunião para conhecimento de todos. Infelizmente, hoje ainda não chegou o relatório, mas estamos aguardando. O importante é que a Câmara está apurando, está investigando, e em breve estaremos aí com o relatório para também buscarmos a verdade com relação às denúncias apresentadas. Com a palavra o vereador Maurílio Zacarias, presidente da comissão especial.
Realmente, a gente gostaria de informar os presentes, os ouvintes da rádio que nos ouve nesse momento, é que o nosso relator, que é o colega vereador Leonardo Edson, ele, por motivo de doença, não pôde comparecer. Nós já havia prometido estar entregando esse relatório hoje, e para estar informando que possivelmente quinta-feira a gente estará entregando. Inclusive, estou com a pasta aqui do volume 1, só para mostrar que realmente o trabalho é bem extenso. Então, ele acha que tinha que completar alguma coisa, motivo só não pôde comparecer. Quinta-feira, espero que nós estaremos entregando o relatório. Muito obrigado.
Tem mais de um volume, vereador?
Esse é o volume.
São três volumes? Então, vamos aguardar aí, né? Vamos esperar as conclusões para que a casa possa se manifestar. Vamos também que amanhã Ouro Preto comemora seus 311 anos. Parabéns à cidade de Ouro Preto, ao povo ouropretano, aos que nasceram e aos que vivem, escolheram Ouro Preto para viver, nem a todos que fizeram parte dessa história, dessa cidade maravilhosa. E ficamos felizes com mais essa comemoração. E tem aqui uma longa e extensa atividades. Ao longo dessa semana, algumas atividades esportivas. E amanhã, dia 8 de julho, quarta-feira, terá uma manhã esportiva no estádio Dr. Genival Alves Ramalho, às 8 horas da manhã. Também à tarde, às 13 horas, vai ter um jogo às 15h30 entre a Seleção de Ouro Preto e o América Futebol Clube. Também a terceira taça Cidade de Ouro Preto, a final às 17h30. Então vai ter parte esportiva lá no estádio da Barra. Às 11 horas da manhã, inauguração do Terminal de Integração Barão de Camargos, na saída para Mariana, uma bela obra, suma importância para o município. Aquelas pessoas ficam esperando ali o ônibus, seja para ir para o Morro Santana, aqueles bairros Piedade, Morro da Queimada, mas também quem vai a Mariana, belas instalações, banheiros com para ter lanchonete, varia, as pessoas vão poder ficar abrigadas ali, sem aquele risco de cair naquele desnível lá, ou mesmo ficar na chuva, no relento, vão poder ter um abrigo adequado para que possam aguardar sua condução. Então, amanhã, inauguração às 11 horas, parabeniza a Prefeitura por esta obra, uma obra do programa Monumento Beach, inclusive, né, o convênio... Hã? O presidente do IFAM estará presente, confirmado aqui pelo diretor do IFAM, Rafael, e a gente parabeniza, né, os parceiros do Ministério da Cultura por mais esse presente para o Preto. Também, ao meio-dia, a entrega do alteamento da Praça Tiradentes, apresentação de bandas de música, performances, exposições. Foi uma obra do estudo de trânsito que foi realizado no município e que foi exigida a sua implantação pelo Ministério Público e que vai ser inaugurada amanhã. Inclusive, tem também a iluminação do Museu da Confidência. Não sei se eles vão ligar amanhã, ficou muito bonita a iluminação do Museu da Confidência. Depois terá o cortejo da abertura oficial do Festival de Inverno, a partir das 15 horas, saindo do ar da Igreja Nossa Senhora da Conceição, de Antônio Dias, até o Centro de Artes e Convenções da UFOP, passando pelo Centro Histórico, com a participação do Zé Pereira, do Mocambo Rico, da Bandaleira, do Grupo de Hip Hop, Capoeira, Grupo Candogueiro e Comunidade. E aí, às 17 horas, a abertura oficial do Festival de Inverno de Ouro Preto e Mariana, Fórum das Artes 2009, no Centro de Artes e Convenções. Às 18 horas, terá a abertura da exposição Clube da Esquina e Ditadura Militar, também no Centro de Convenções. Às 19 horas, missa cantada com coroação pontifícia à padroeira de Ouro Preto, Nossa Senhora do Pilar, na matriz Nossa Senhora do Pilar, 19 horas. E às 21 horas, show comemorativo no estacionamento Centro de Convenções Bete Carvalho, né? Bete Carvalho, que vai cantar. Então, amanhã, uma extensa programação de atividades. A gente fica feliz aí que Ouro Preto completando mais esse aniversário. Todos possamos prestigiar os eventos. Então, passando a palavra de oradores.
Solicitar a sua inscrição com moradores, vereadora Regina Braga, Silmério Rosa Oliveira, Flávio Andrade e Luiz Gonzaga de Oliveira.
Entendendo o requerimento número 275, a palavra é a vereadora Regina Braga. Retirado o pedido da autora. Entendendo o requerimento número 276, com a palavra é a vereadora Silmério Rosa.
Senhor presidente, senhores vereadores, plateia presente, ouvintes da Rádio Sideral FM e Província. Antônio Pereira está em luto, por isso eu gostaria de solicitar ao presidente, na hora que ele achar mais conveniente, um minuto de silêncio em respeito ao falecimento da senhora Terezinha Pessoa, esposa do senhor Nelson Pessoa, ex-vereador dessa casa. Dona Terezinha foi a professora em Antônio Pereira, aposentada, faleceu no domingo e foi sepultada ontem, segunda-feira. Professora que, inclusive, eu aprendi a ler e escrever, e espero que Deus dê a ela um bom lugar. E foi quem conheceu a dona Terezinha, que sabe que pessoa excelente ela era, né, como professora, como mãe de família e como também cidadã de Antônio Pereira. Então, eu levo os votos, os sinceros votos de sentimentos a todos os familiares e amigos da dona Terezinha. E é só isso que eu gostaria de pedir, um minuto de silêncio depois da fala do orador, senhor presidente.
Pode ser agora, vamos conceder então um minuto de silêncio para ser mencionado. Peço a mesma palavra.
Agradeço a todos. Termino o requerimento número 277, com a palavra o vereador Flávio Andrade.
Presidente, vereador, queria registrar a presença do Gerson Mineiro na nossa plateia e parabenizá-lo. O Gerson está lançando o seu livro de poesias, O Estafeta da Alma. O Gerson está no hall aí. O Gerson de Rodrigo Silva, poeta, parabenizá-lo pelo livro. Está vendendo a R$10, sugeri que as pessoas comprem. O Gerson está aí, nosso companheiro, está lançando o livro Estafeta da Alma. Parabenizar pelo trabalho, Gerson, como poeta, de Rodrigo Silva, e fazer uma propaganda para as pessoas comprarem o livro de Gerson. Depois você passa para o vereador aqui, Gerson. Mostra o livrinho para todo mundo, para o pessoal poder ver. Não é a primeira publicação dele, o Gerson já fez outras. Parabenizar por pôr o seu sentimento no livro.
Eu tenho um livro dele, um anterior já. Tem um microfone para ele?
O primeiro é o cochicho da alma. O segundo foi o
repetir.
O primeiro é o cochicho da alma.
Esse é o terceiro livro, estou repetindo para o pessoal do rádio ouvir, viu, Jorge? Viu, Gerson?
O segundo é As Trilhas da Alma.
O segundo, As Trilhas da Alma.
O terceiro é Os Estafetas da Alma.
Tudo bem.
E nós estamos fazendo o quarto, é A Jornada da Alma. Eu acho que esse livro aqui seria de bom todo se ele fosse utilizado nos hospitais. Porque a pessoa vai mostrar.
Você é capaz de interpretar. É, ele tem a influência da Ordem Rosa Cruz, que a meu ver, estudei 5 religiões, então a meu ver a Ordem Rosa Cruz é a principal escola de desenvolvimento interior. Ela está instalada em São José da Califórnia, nos Estados Unidos. Está instalada no Lachute, Canadá. Em quase toda a cidade brasileira tem uma loja, um capítulo promal da Ordem Rosa Cruz. Então, com muita satisfação e agradecendo a Deus a oportunidade que eu tive de servir a humanidade através do conhecimento que me foi passado. Obrigado.
Gerson, companheiro de Rodrigo Silva, membro ativo lá da Saúde Mental do Serviço da Feitura. Parabéns pelo trabalho, Gerson.
Muito obrigado pela oportunidade. E agora eu vou comprar o
livrinho. Gente, registrar, tivemos outra reunião da FAMOP, reunião mensal com 22 associações de moradores presentes. Recebemos aqui a visita da Samarco, que está organizando o seu programa de visitas. No dia 22, 40 pessoas de associações de moradores vão visitar a Samarco. Recebemos a visita dos grupos JAA, uma campanha que está sendo feita pelos Alcoólicos Anônimos de Ouro Preto. São os 7 grupos e estão pedindo apoio na divulgação do trabalho. Ali próximo ao Campo da Barra tem a Intergrupal, o escritório da Intergrupal. A gente solicita as pessoas que passem lá para poder ajudar. Quem tem um doente alcoólico na sua família, no seu círculo de amizade, sabe o que, que significa a recuperação dessa pessoa. Os grupos JAA estão em Ouro Preto há 31 anos. Fazem um belo trabalho. Então foi com muita alegria que a gente recebeu ontem aqui o Raimundinho, que veio trazer a mensagem, o convite dos AA para que a população ajude mais na divulgação e na recuperação de pessoas. Recebemos também os estudantes que vieram aqui do projeto Aproximação, foram apresentar às associações de moradores sua proposta. Recebemos a visita do Dr. Iaswal, secretário municipal de saúde, que foi falar sobre a implantação que vai ser feita na UPA da priorização do atendimento. Parabenizo o secretário de saúde por essa ação. O secretário também já veio à reunião de comissões da Câmara. para poder ter uma triagem. Quem chega à UPA, você tem uma pessoa que está infartando e uma pessoa que está com o tornozelo estroncado. É claro que quem está infartando tem prioridade no atendimento, mas isso hoje não é formalizado. Então o secretário está propondo uma caracterização por cores. Quando a pessoa chegar, rapidamente é feito um diagnóstico dela para a enfermeira e a partir daí ela é caracterizada com vermelho, verde, amarelo ou azul, que vai lhe dar então a escala de prioridade para atendimento. Isso deve ser feito a partir do mês de agosto. Recebemos também a filhinha da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que veio falar sobre a campanha da dengue, e tivemos uma discussão muito positiva também sobre a Casa de Cultura do Alto da Cruz, aquela casa que a Prefeitura está reconstruindo ao lado da matriz de Santa Efigênia, envolvendo aqui a Irmandade de Santa Efigênia, o presidente Luiz tem o presente, com a Associação de Moradores do Alto da Cruz e do Santa Cruz. Então, registrar a nossa alegria por mais uma vez a FAMOP está mostrando sua força, com 22 associações presentes, 53 pessoas participando da nossa reunião. Tive ontem pela manhã em Lavras Novas, agradeço a Kene, nova superintendente do SEMAI, que foi atender um pedido nosso, meu e da comunidade de Lavras Novas. Lavras Novas cresceu muito nos últimos anos, como todo mundo sabe, e em épocas de feriados e agora nas férias, pena com a questão da água. O atendimento de água em Lavras Novas é precário, é um atendimento que não cresceu nos últimos, praticamente nos últimos 20 anos, não houve investimento efetivo na questão da água em Lavras Novas. A ex-prefeita Marisa construiu lá uma caixa de 215 mil litros, mas que não tem água para poder ir nessa caixa. Então, ela está no meio do mato, uma caixa d'água, não sei o que levou a prefeitura naquele momento a construir essa caixa d'água, mas é hoje um monumento à falta de projeto. A caixa está lá, mas não tem de onde tirar água para colocar. Foi furado um poço artesiano, prevendo 11 mil litros, só deu 1.200 litros, então não deu em nada esse poço artesiano. Então, agradecer a Kênia, foi com a gente lá, estamos indo na próxima semana tentar identificar junto com os técnicos SEMAIS outros pontos de captação de água para que possa ser feito um trabalho emergencial para dotar Lavras Novas, principalmente no período de feriados, de quantidade de água suficiente. E vamos ter, falei na reunião de comissões hoje, dois projetos de lei estão na casa, um que regulamenta o SEMAI e o outro que estabelece a tarifação da água em Ouro Preto. São projetos da maior importância e, como nós sabemos que Mariana já está na nossa frente um pouquinho e Itabirito já há muito tempo, Itabirito tem o SAI, que é o SEMAI de lá, há mais de 25 anos, já tem todo esse trabalho percorrido. Então, estou convidando o SAI de Mariana, o SAI de Itabirito, o SEMAI de Ouro Preto, o professor Jorge Jardim da UFOP e os companheiros vereadores, para que a gente possa, na próxima terça-feira, dia 14, é o dia da reunião itinerante em São Antônio do Leite, mas na parte da manhã, para uma reunião lá no auditório do gabinete da prefeitura, para que a gente possa conhecer melhor o projeto de lei que está na casa. Ele é muito detalhado, muito técnico, e para que a gente possa ter orientações do professor Jorge Adílio e ver experiências de Mariana e de Itabirito, para que a gente possa ter regulamentação do SEMAI de maneira adequada, moderna, que permita, primeiro, o respeito da água por parte do cidadão e, por outro lado, a oferta de serviço adequado por parte da prefeitura. E, por último, presidente... Pois não, vereador? Aí.
Claro. Parabéns pela iniciativa, acho que tem coisa que a gente tem que discutir a exaustão, né? Diferentemente do que foi feito no PT hoje, com a discussão. O que a gente tem percebido, acho que é tanto sofrimento, é tanto problema relacionado à água e o esgoto, o povo acho que não está nem concordante pagar um pouco para ter um serviço à altura. Mas o que me preocupa, Flávio, igual o IPTU, teve esse aumento aí e as pessoas estão pagando. Mas esse dinheiro que deveria ir para o SEMAI, porque tem uma lei que fala que esse dinheiro é do SEMAI, parece que não está indo. Pelas conversas que eu estou tendo com a Kênia, ela está muito bem, assim, empenhada, está visitando, está tentando fazer projetos, mas eu estou percebendo que ela está tendo que trabalhar com um orçamento super enxuto. Não chegou nada novo para ela, esse dinheiro está entrando no IPTU, porque a água e esgoto não está indo. Então, vê isso lá embaixo. Parece que o pessoal está pagando e já entrou muito na prefeitura desse dinheiro, que esse dinheiro seja revertido para o SEMAI, para até o SEMAI ter moral para cobrar taxa depois. Ok?
Agradeço, vereador Regina. O que a Kene me informou, consultei ontem sobre isso para ela. Ela me disse que hoje a prefeitura repassa por mês cerca de 400 mil reais para o SEMAI. É, e o entendimento que a secretária Fazenda está tendo, informação dela, temos que checar como é que está se processando, é que isso está sendo, esse dinheiro que entrou no IPTU está sendo abatido nesse repasse. Não é o legal, não é o ideal, mas parece que a prefeitura entendeu que poderia fazer esse abatimento. Desses 400 mil reais, é importante que o povo saiba, 220 mil reais por mês é a conta que a prefeitura paga à CEMIG só pelas bombas do sistema de energia elétrica. Nosso companheiro do SEMAI está aí, esqueci seu nome. Narciso está aqui, até é muito bom você estar aqui. O Narciso sabe disso, é da equipe da do SEMAI, tem feito um trabalho muito interessante. 220 mil reais por mês é mais ou menos o que a prefeitura paga à CEMIG pela energia elétrica do sistema de bomba. Isso é um dado assustador. Se o SEMAI recebe 400 mil para a prefeitura e gasta 220 mil para pagar a conta da CEMIG, sobra 180 mil para poder fazer tudo que ele sabe que precisa. É um negócio doido. É um sistema que está se construindo. O SEMAI tem apenas 4 anos, está sendo construído, mas tem que ter um esforço. E o que a vereadora Regina falou é fato. Né? A gente sente muito isso na discussão do PT, as pessoas falaram. Eu prefiro pagar e ter água do que fingir que não paga e fingir que a prefeitura me dá água. Hoje está acontecendo isso. As pessoas pagam água, o IPTU desse ano foi 25, 50 ou 100 reais de taxa de água e esgoto. Por outro lado, a prefeitura tem essa precariedade como o caso de Lavras Novas. Aqui no bairro São Cristóvão, o Jurandir está ali, sabe muito bem, que preside a associação, tem um famoso verdão lá em cima que nunca chegou água nele e nunca vai chegar. A prefeitura gastou, no governo da prefeita Marisa, mais 200 mil reais para construir aquele verdão. Daqui do asfalto dá para ver. É uma nave espacial lá no Alto São Cristóvão, que os técnicos falaram. Nunca vai conseguir chegar água ali, porque é inviável. Consequentemente, nunca vai sair água naquele verdão. Está lá um monumento ao desperdício do dinheiro público. 200 mil. E outra, essa caixa d'água lá mais nova. Eu estou pedindo até para ver quanto custou essa caixa d'água. 215 mil litros, ao que parece, no meio do mato. No centro da Lavras Novas, está no fundo do quintal de uma casa, que não tem água nenhuma chegando lá e não tem água para levar lá para dentro, se não tiver um manancial novo. Então, registro aqui, peço que o Narciso leve aqui, eu já falei com ela, o meu agradecimento pelo empenho que ela está, já nos colocamos, o vereador Luiz, o vereador Regina e eu tivemos reunido com ela essa semana, nos colocamos à disposição dela para enfrentar esse desafio. É um desafio parecido com o que Rafael está enfrentando ao assumir o Infante Ouro Preto. É o desafio de assumir o SEMAI. A Doris fez um bom trabalho, passou a bola para o Schneider, que passou a bola para o Zé Antônio, que passou a bola agora para a Kine. Cada um fez alguma coisa, mas o problema ainda está sem solução. E esse problema não vale só cobrar da prefeitura, não. É cobrar de nós. Hoje já veio 4 pessoas, eu vi pelo caminho, varrendo o passeio com água. Em pleno mês de julho, que a seca está começando. Cidadão, vai. Então, sim, essa pessoa tem que ser punida. Tem que fechar a água na casa dela uma semana para não receber água, para saber o que, que é você varrer o passeio com água. O caso famoso que tem na rua Pandiacalói, todo mundo sabe, virou um paradigma Ouro Preto. Tem uma cidadã que varre o passeio todo dia, fica lá uma hora. Varre e volta, e a mangueira desperdiçando água. Essa água não está chegando em Mota, por exemplo. Essa água está chegando no Morro Santana, no Morro da Queimada, em Lava. Não é que seja a mesma água, não. Mas essa consciência de desperdício tem que acabar com isso. Eu estou trabalhando para a Rede Lei exatamente para tentar ver se consegue punir essa pessoa. É falta de consciência, é falta de educação, falta de cidadania você jogar água fora como está jogando hoje. Então, mais uma vez, parabenizar a Kine pelo desafio que ela está assumindo, colocar à disposição e agradecer pelo fato de termos ido a Lavras Novas, discutindo lá com o João Quebragar, o João Ferro Velho, que é quem mantém a água, o João da Estrada também, o Deco, pessoas que acompanharam a gente para poder tentar resolver esse problema. Recebi e-mail do Jonas Bloch, o artista consagrado, todo mundo conhece, tem uma pousada em Lavras Novas, está há alguns anos lá, pessoa que fez um intenso trabalho por Lavras Novas, tem lá, né, uma imagem positiva, as pessoas gostam dele, preocupado. Se não resolver esse ano o problema de água, ele tem que vender a pousada dele e ir embora. Mas é uma pessoa que é um símbolo. Jonas Bloch, né, pelo que significa nas artes no Brasil, na televisão, no cinema, e pelo que significa palavras novas, né, o que ele levou para lá de movimento, de turista, de investimento, não dá para não atender esse pedido. Então, o pedido de Lavras Novas, o pedido dos moradores, a Associação de Moradores de Lavras Novas foi criada no último sábado, fizemos uma reunião com cerca de 35 pessoas, estatuto definido, diretoria eleita lá, provisória. Então, estamos num momento positivo, estou procurando corresponder aos 109 votos que eu tive em Lavras Novas para vereador, né, por importante a minha eleição, estou procurando corresponder esses votos com esse esforço inicial da água. E por último, falar da reunião de comissões, quinta-feira, 14h30, vamos estar discutindo a lei de diretrizes orçamentárias. Sugerido até o presidente, eu acho que vamos ter que votar lá em Santo Antônio do Leite, porque eu mesmo estou preparando emendas para entrar na quinta-feira. E é importante que o vereador dê uma lida, o assunto é chato, é robusto, é técnico, é difícil, mas aí que define o que vai ser feito no orçamento do ano que vem. Se nós não lermos isso, aqui fala quanto pode gastar com o pessoal, o que vai ser feito no orçamento participativo, quais são as dívidas da prefeitura, quanto pode gastar com contingenciamento. Se nós não lermos isso aqui, depois fica difícil reclamar quando não tiver recurso para algum setor. Então, a reunião com a secretária Miriam é quinta-feira, às 14h30 aqui, reunião extraordinária conjunta das comissões. Estou preparando emendas para pedir o apoio dos companheiros vereadores, e essas emendas terão que ser lidas na reunião de quinta-feira e votadas na reunião lá da terça-feira, talvez em Santo Antônio do Leite. Por hoje é só, agradeço. Obrigado.
Lembrando que enquanto não votarmos a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Câmara não entrará em recesso. E o recesso é apenas de 15 dias. Então, peço atenção aos vereadores para que analisem e já apresentem emendas, se for o caso. Passamos, então, o requerimento número 278, com a palavra o vereador Luiz Gonzaga.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, rádio ouvinte, plateia presente. Senhor presidente, às vezes eu me incomodo um pouco quando a gente fala qual que é o papel do vereador. E tinha uma menininha que me questionou, ela me deu até umas ideias para a própria tribuna, qual que era o papel do vereador. Aí, no meu contexto, o vereador é aquele que fiscaliza o município, o que faz projeto, o que faz emenda, embora às vezes você faz emenda o prefeito veta, aquele que provoca política pública. Provocar política pública é provocar política com obras, com limpeza, com tudo que é de bom para o município. E muitas vezes eles acham que o vereador tem que ser usado, a maioria das vezes, para comprar remédio, para dar material, para fazer outras coisas. E cabe também no município fazer seu papel. Às vezes tem ação social que ela tem que ter a sua renda, tem que ter seu dinheiro, justamente para ir naquele lugar onde as pessoas não têm essa necessidade, têm essa demanda e que cumpra esse papel. E chega aqui hoje mesmo, já chegou várias pessoas de novo sobre a cesta básica. Eles vão lá, falam que o cadastro tem que ser feito todo mês. Aí às vezes eles vão lá e falam que não tem a cesta no dia seguinte. Então, acontecem umas coisas, eu fico tentando entender e não consigo entender. Mas política pública, para mim, é quando cada secretaria assume o seu papel. Por exemplo, o turismo assume o seu papel, a obra assume o seu papel, o esporte assume o seu papel. E se cada um dessa secretaria assumir seu papel realmente, os vereadores vão acabar fazendo o seu papel também, que é o papel do vereador. E a gente fica muito chateado, como eu estava falando agora mesmo sobre o remédio. Poxa, eu já fui lá umas 8 vezes, toda vez que passa de um valor, o remédio não tem. Então forma-se fila aqui, pede um vereador, pede outro vereador. Na verdade, vários vereadores aqui dão. Por que que dão? Dão porque lá não tem. Se tivesse, nós não precisávamos de dar. Então, eu não sei que se o papel nosso... Perfeitamente, vereador.
Parabenizar o Luiz pela fala. É bom a gente estar falando isso, até para as pessoas entenderem. Hoje mesmo eu fiquei sabendo que uma servidora da prefeitura, uma senhora de idade, já tem anos de prefeitura, ela está com câncer do pulmão, ela precisa de um medicamento que acho que custa R$300, o salário dela é R$500 e poucos. Ela tem tentado lá na Secretaria de Saúde, que é uma servidora pública municipal, de anos de casa, com doença né, com câncer, a gente sabe, e não estão conseguindo remédio. Então, há umas histórias que a gente escuta e a gente acha até que é mentira. Mas, de tanto que a gente vê acontecendo por causa dos servidores, como eu já disse aqui, insensíveis, nada flexíveis, a gente está escutando esses relatos que são verdadeiros. Então, a gente sente muito e fica até com vergonha, porque a gente, igual eu já falei aqui, é falta de se colocar no lugar das pessoas. Está faltando isso para alguns servidores, né, da prefeitura. Obrigada.
Perfeitamente, vereador. Então, eu acho que a gente, eu fico muito satisfeito quando, com Vossa Excelência, o presidente falou que vai inaugurar algumas obras. Eu sei também que esse ano, essas obras foram obras até do ano passado, e a gente chega nessa casa aqui com a maior das boa vontade, também quer realizar nossos sonhos, os sonhos da comunidade, e quer ver essas, as nossas obras também sendo realizadas. Eu sei que este ano, devido às crises, talvez nós não vamos ver muita obra, mas eu espero que o nosso prefeito compreenda e cumpra também aquelas promessas de palanque, quando a gente pôde defender juntamente com eles, que cumpra essas demandas que a gente tem nas periferias, a gente tem nos morros, e que a gente possa ter o prazer de estar também inaugurando outras obras. Não que eu esteja contra as obras do centro. Isso causa até inveja. Aqui vai ser duas ou três obras, e de grande importância, como essa rodoviária aí, de grande importância. Os ônibus que saem dali vão para o Morro Santana, São Sebastião, Morro da Queimada. Então, isso são obras super importantes. Mas eu gostaria muito também que nos próximos dois anos a gente inaugurasse outras obras também, que a gente aguarda ansiosamente. E não pode falar nunca que as obras não foram feitas, que foram, não acabaram elas, e estão sendo acabadas agora. Breve nós vamos ter uma grande obra do prefeito também no Morro Sebastião, que é o campo, quadra iluminada. E se ele fosse também uma pessoa de má fé, eu acho que não faria uma obra de mais de 400 mil reais numa localidade que tem apenas 1.000 e poucos habitantes. Então também está aí uma prova com o governo. A gente espera mais, porque a gente fica ansioso, mas está aí uma prova que ele também está fazendo a sua parte, e a gente vai ajudar ele na medida que ele fizer a sua parte. E às vezes também, que precisar de criticar, a gente tem que criticar. Por isso que o vereador foi eleito. E aproveito também a oportunidade de falar com alguma secretaria que respeite o prefeito. Porque o que aconteceu domingo eu achei lastimável. Porque nós estávamos acontecendo um evento do motocross no Morro Santana, um grande evento lá. Aproveito até para parabenizar o Amarelo lá, que coordenou o negócio da pista. A Secretaria de Obra fez sua parte, mandou as máquinas, cooperou, fez a sua parte direitinho. Quando foi na sexta-feira, eles não tinham arrumado ambulância para ir ainda. E é um esporte muito perigoso. Aí eu tive a oportunidade, liguei para o prefeito, ele estava em Belo Horizonte. De lá ele ligou para a ambulância, resolveu o problema da ambulância. A ambulância esteve lá no local o dia inteiro, mas eu acho que algumas secretarias não estão cumprindo o seu papel quando eu falo desrespeitou o prefeito. E o prefeito tem que tomar postura de certas coisas. Mandar a ambulância com o motorista, teve a maior boa vontade. Mas num evento desse porte, eu já trabalhei no SAMU, posso dizer perfeitamente, teria que mandar o motorista, a ambulância, um técnico e um enfermeiro. Conforme o tombo que as pessoas levam, as pessoas não sabem pegar aquelas pessoas, tem que ser pessoas profissionais. Ele teve a boa vontade e mandou a ambulância. Fico grato, muito grato por isso. Mas as pessoas da secretaria, quando mandam a ambulância, tem que mandar um enfermeiro, tem que mandar um técnico, tem que saber qual que tipo de evento que está acontecendo. Teve um menino que caiu lá, eu estava na Santa Casa com ele até 8 horas da noite, que ele quebrou a clavícula. Então, e às vezes a gente não sabe pegar um paciente desse tipo. Então, que respeite o prefeito quando o prefeito dá uma ordem. Ele é a maior autoridade política do município, então tem que ser respeitado. Agradeço todos que compareceram, aproveito a oportunidade, agradeço todos que compareceram naquele evento, foi de grande importância. Teve mais de 1.000 adeptos daquele esporte lá. Agradeço o secretário de Obras, o Júlio Correia, que colocou a secretaria à disposição, departamento de Obras. Então a gente tem que estar aqui criticando, sim, as coisas erradas, mas tem que agradecer também as coisas boas. Por hoje, presidente, é só, senhor presidente.
Bem, também dá um informe aqui. Ontem, em Belo Horizonte, nós tivemos Partido Popular Socialista, PPS, na qual sou presidente municipal, teve a filiação do ex-presidente Tamar Franco. Foi um grande ato político, a presença de mais de 1.000 militantes e diversas lideranças políticas de Minas Gerais e do país. E foi ontem na Assembleia Legislativa. Tamar fez um discurso acalorado e destacou que vinha recebendo vários convites oficiais para se filiar em diversos partidos. E a escolha do PPS veio, segundo ele, em razão da histórica tradição do partido em defesa do interesse coletivo, da ética e da justiça social. Itamar lembrou que também os 15 anos recém-completos do Plano Real, projeto, que muitas vezes é esquecido, foi implantado durante seu governo e que recuperou de maneira definitiva o quadro econômico do país. Sobre as eleições de 2010, diz que a filiação o deixa na arquibancada e sai da arquibancada e vai para o banco de reservas, e que uma eventual candidatura vai depender do PPS, do partido. Frisou, no entanto, que passa a atuar com firmeza como dirigente e principalmente como militante. A cerimônia foi marcada por vários mandatários, parlamentares, lideranças nacionais do partido e de outras legendas. A mesa de abertura foi composta pelo presidente nacional do PPS, Roberto Freire, pelo presidente do partido de Minas Gerais, Juarez Amorim, pela presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, que é a vereadora Luzia Ferreira, que é do partido, e pelo presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Alberto Pinto Coelho, do PP, pelo prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, do PSB, e pelo governador Aécio Neves e seu vice, Antônio Anastasia, do PSDB. O presidente nacional do PPS, Roberto Freire, assinou a ficha de filiação do Tamar Franco após um emocionado discurso, durante o qual lembrou que ainda nos anos de chumbo da ditadura militar, o então prefeito de Juiz de Fora, Tamar Franco, ganhou a admiração e reconhecimento dos comunistas do antigo PCB em todo o país, depois de convidar para seu governo militantes declarados do então clandestino Partido Comunista Brasileiro. Roberto Freire enfatizou que, com a chegada de Tamar Franco, o PPS ganhou o reforço de um cidadão de bem, honesto e ético no trato com a questão pública. O governador de Minas Gerais também saudou a filiação Tamar. Segundo Aécio Neves, o PPS é merecedor de seus sinceros cumprimentos por haver resgatado para a vida pública um dos homens mais sérios e coerentes da história recente da política brasileira. Houve outras filiações também acompanhando o ex-presidente, e a gente fica feliz de que o partido está crescendo, com pessoas comprometidas, com história política, corretas, honestas, éticas, e também aproveitamos a oportunidade para convidar todos que queiram filiar conosco no município de Ouro Preto, no PPS ou nos outros partidos, a gente também sabemos ter bons partidos de atuação política, e que é importante as pessoas participar da cidadania, fazer a sua parte, não só filiando, mas sempre podendo fazer o bem e servir aqueles que desejam filiar, aqueles que têm pretensões políticas de servir a comunidade, como nós aqui vereadores eleitos pelo povo, né, que são bem-vindos. Nós precisamos de pessoas de bem, né, ocupando cargos públicos, ocupando esses cargos mandatários, eleitos pelo povo, para afastar muitas vezes aqueles que querem se aproveitar ou aqueles que querem utilizar da política para atos ilícitos ou mesmo para coisas que não condizem com a correção e com a cidadania. Mas por isso que temos pessoas boas, principalmente na Câmara Municipal do Ouro Preto, nessa legislatura, vereadores comprometidos com a ética, com a moral, daí então o resultado do trabalho que estamos realizando. Agradeço a todos, solicito o secretário faça a chamada final.
Foi uma batalha. Flávio Andrade presente, Júlio Pimenta.
Presente.
Leonardo Barbosa, Luiz Gonzaga, Regina Braga, Maurício Moreira, Maurício Zacarias, Moisés Rodrigues e Silmeiro Rosa Oliveira.
Sob a proteção de Deus, em nome do povo pretano, declaro encerrada essa reunião. Eu agradeço, o diretor Lifan ficou conosco até o final da reunião. Rafael, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez.